A harpa, juntamente com a flauta, é um dos instrumentos mais antigos. Ela teria se originado dos arcos de caça que faziam barulho ao roçarem na corda. Ela é sempre triangular, lembrando um arco de caça. A harpa é constituída pela caixa de ressonância, coluna, pescoço, cordas e, por vezes, pedais ou alavancas, conhecidas como levers. A harpa é também um emblema nacional oficial da República da Irlanda e pode ser encontrada nas moedas do país. Você também encontrará a harpa como símbolo da cervejaria Guinness. Isso porque a cervejaria registrou a harpa como seu símbolo em 1876, o que levou o governo do Estado Livre Irlandês de 1922 a virar a harpa do governo oficial para o outro lado, de modo que pudesse ser diferenciada da marca registrada da Guinness. Para se ter uma ideia da importância desse símbolo, a Samuel Beckett Bridge, em Dublin, uma ponte estaiada suspensa, tem o formato do instrumento musical. Perceba então o tamanho da importância da música para a cultura irlandesa, motivo pelo qual hoje o Silêncio no Estúdio embarca para o país e realiza um sobrevoo para entender um pouco a história, as origens e os principais artistas da cena musical da Irlanda. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da série Geografia Musical do Silêncio no Estúdio. Eu sou Márcio Viana e no episódio de hoje levo você para uma viagem ao universo musical da Irlanda. Antes da gente começar, um recado. Se você está ouvindo pela primeira vez nosso podcast, chegou aqui por curiosidade e quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só nos acompanhar no silencionoestudio.com.br, o nosso site, e nas redes sociais. No Instagram e no Twitter, nós somos @silenciopodcast. Aguarde mais um pouquinho que voltamos já para descobrirmos juntos algumas curiosidades sobre a música feita na Irlanda. Até já! A Irlanda é um país do norte da Europa situado na ilha de mesmo nome. Faz fronteira terrestre somente com a Irlanda do Norte e, portanto, com uma pequena parcela do Reino Unido. Cercado pelas águas do Atlântico Norte, o território irlandês apresenta clima temperado oceânico e um relevo formado por extensas áreas planas e algumas montanhas. A ilha onde se situa a Irlanda começou a ser habitada por volta do ano 8000 a.C. Os celtas, que estabeleceram os principais pilares da cultura irlandesa, entretanto, chegaram àquela região entre 600 e 500 a.C. A civilização celta se desenvolveu na região e muitas de suas influências são percebidas hoje na paisagem física, na religião e na língua falada no país. Muitos séculos depois de sua chegada, os vikings invadiram a ilha, o que ocorreu no século 8 da era atual, e exerceram seu domínio por um longo tempo. Os vikings foram derrotados no ano de 1014 pelo rei Brian Boru. Dois séculos mais tarde, os normandos aportaram na ilha e ali permaneceram por cerca de 800 anos, período que ficou marcado por uma série de batalhas pelo domínio político e territorial sobre a Irlanda. No século XIX, foi escrito um trágico capítulo da história irlandesa com o acontecimento da Grande Fome, quando as colheitas foram tomadas por um fungo que ocasionou a perda da maior parte da safra do país. Como consequência, houve milhares de mortes, avanço de doenças e uma forte corrente migratória para outros países. A população voltou a crescer somente em meados do século XX. Na Páscoa de 1916, houve uma tentativa de fundar a República da Irlanda, mas foi frustrada após a intervenção do exército britânico. Depois de uma longa guerra, marcada pelo confronto entre os britânicos e o exército republicano irlandês, o IRA, o país conquistou sua independência em 1921 e o território foi dividido em dois. O período de 1922 a 1923 correspondeu à Guerra Civil Irlandesa, que resultou na criação do Estado Livre Irlandês. A atual Irlanda foi estabelecida em 1949 e, a partir de então, uma série de confrontos violentos com a Irlanda do Norte ocorreram entre 1960 e 1990. Em 1998, foi assinado o Acordo da Sexta-feira Santa, que cessou os conflitos entre os países. A Irlanda possui uma cultura bastante rica, que apresenta elementos herdados principalmente dos celtas, dos povos nórdicos e dos normandos, que exerceram longo domínio na região. O inglês é o idioma oficial, embora seja frequente a utilização do irlandês ou gaélico em algumas áreas. Algumas tradições irlandesas são muito conhecidas pelo mundo e celebradas em diversos países, como é o caso do Dia de São Patrício, comemorado em 17 de março. Trata-se de uma homenagem ao padroeiro do país e nele a cerveja, uma bebida tradicional da Irlanda, é bastante consumida, né? E a cor verde se espalha pelas ruas e vestimentas, e até mesmo nos alimentos e na própria cerveja. A cor é oriunda da bandeira irlandesa e da figura do trevo de quatro folhas, o Shamrock, um dos símbolos do país, né? O país possui muitos festivais inspirados na cultura celta e na religião pagã, além de uma ampla tradição nas artes e na literatura. O Halloween também é uma tradição irlandesa, né, e das demais ilhas britânicas. Há 2000 anos, entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro, se celebrava o Samhain na cultura celta. Além da festa da colheita, acreditava-se que as barreiras do mundo físico e espiritual ficavam mais tênues nesse período, permitindo contato entre os humanos e os seres de outras dimensões. Eu falei do trevo de quatro folhas, mas diferente do imaginário popular, o símbolo da Irlanda não é o trevo de quatro folhas, mas sim a harpa, como eu disse lá na introdução, né? A ponto de ter uma ponte em formato de harpa para simbolizar esse grande ícone da cultura irlandesa, né? Bom, e a gente falando de cultura da Irlanda, a gente chega então na música, principalmente a música folclórica, a música tradicional irlandesa. Bom, e essa música tradicional, tocada pelos irlandeses, chegou ao país com os celtas há cerca de 2000 anos, e eles foram influenciados também pela música do Oriente, né? Acredita-se que a harpa tradicional irlandesa pode ter se originado no Egito. A harpa era um instrumento mais popular nos tempos antigos, com harpistas empregados para tocar para chefes e criar música para os nobres. Isso foi até a fuga dos condes em 1607, quando os chefes irlandeses nativos fugiram da terra sob a ameaça de invasores. Com a fuga de seus patronos para a Europa continental, restava aos harpistas viajar pelo país e tocar onde pudessem. Por volta de 1762, as músicas foram oficialmente transcritas pela primeira vez e os colecionadores começaram então a viajar pelo país compilando músicas que ainda podem ser ouvidas ainda hoje, né? A tradição de colecionar a música continua hoje no Irish Traditional Music Archive em Dublin, a maior coleção de música tradicional e folclórica do mundo. E a música acabou viajando pelo mundo graças a essa longa história de emigração, aquilo que eu citei do episódio da Grande Fome, causada lá por um fungo, né? Muita gente passou a sair do país e por conta disso também levar sua cultura para fora do país. Então, na verdade, assim, eles acabaram, uma parte deles indo para a América do Norte, então espalhou um pouco essa cultura até pelos Estados Unidos, por isso que a gente vê alguns grupos e artistas influenciados pela Irlanda nos Estados Unidos. Vou falar disso quando eu começar a citar os nomes das bandas, né? Bom, e na década, no século XX, mais ou menos pela década de 1920, houve um renascimento, especialmente nos Estados Unidos, quando gravações de música tradicional foram feitas pela primeira vez e disponibilizadas para irlandeses que moravam no exterior. Violinista Michael Coleman foi um desses músicos cujas gravações em Nova York influenciaram os violinistas nos Estados Unidos e na Irlanda por muitos, muitos anos. Um outro nome muito influente na música tradicional irlandesa é um cara chamado Sean O'Riada, acho que eu estou pronunciando certo o nome dele. Também ele foi responsável por popularizar essa música tradicional irlandesa. Bom, e nos últimos anos a música tradicional também vem sendo usada em colaboração com a música europeia e americana, no que ficou conhecido como a Idade de Ouro da música tradicional, com grupos como Planxty e The Dunham, que lideraram esse caminho, né? E também houve uma quantidade considerável de fusão da música celta com estilos musicais mais populares. Então, se você pega artistas como a Sinéad O'Connor, o Dropkick Murphys, né? Eles usam elementos tradicionais em toda a sua música. Outro grupo que também usa muitos elementos de música tradicional, música folk irlandesa, é o The Corrs, grande sucesso aí nos anos 90 e 2000, né? Bom, e assim, a música tradicional irlandesa tinha, além da harpa, o uso muito de violino, violão também, né? Tem um instrumento chamado bodhran, não sei se é essa a pronúncia, mas é um tambor, né? É, então, toda esse uso de instrumentos mais acústicos, assim, e tem um estilo um pouquinho diferenciado, as músicas são mais soladas, uma presença mais de melodia até, instrumentos em contraponto, isso é uma das características da música tradicional. Na década de 1950, começa um fenômeno de bandas irlandesas surgindo num estilo conhecido como beat, né? As bandas eram bandas beat. E era uma mistura única do popular som das big bands americanas, né? E das bandas mais tradicionais irlandesas, assim, de música tradicional, né? Eles eram extremamente populares em seu auge, e ainda existem bandas que fazem esse tipo de estilo musical, né? A maior parte das músicas dessas bandas eram de covers, né? De hits do top 40 americano ou britânico, mas aos poucos isso foi se fundindo, as bandas foram se desenvolvendo, os artistas solo também passaram a começar a compor músicas próprias, né? Ainda que eles ainda executassem algumas coisas do Ray Charles, do Jerry Lewis, dos Beatles, eles passaram a apresentar músicas originais também. Os textos que eu li citam bastante o Green Beats como uma das bandas de beat a causar impacto, né? E um cara chamado Ian Whitcomb e sua banda Bluesville, que chegou a atingir as paradas americanas com uma música chamada You Turn Me On, alcançou o 8º lugar nas paradas americanas. E assim, houve assim, uma certa resistência à música dele, porque diziam que as letras eram excessivamente sugestivas, não entendi essa sugestivas em relação a quê, mas enfim. E as bandas acabaram não durando assim, muito no mainstream, mas elas serviram de base para o surgimento de outras bandas, como o Thin Lizzy, por exemplo. Quando eu for falar do Thin Lizzy aqui, eu vou contar algumas curiosidades. E depois, lógico, nos anos 80, o U2, né, o grande expoente da Irlanda e tal. Mas a música pop irlandesa cresceu a partir de uma mistura de folk irlandês e o pop britânico, né? A gente já citou muito no Silêncio no Estúdio aqui, no especial que a gente fez sobre Britpop, no Geografia Musical que o Vini fez sobre o País de Gales. Então tá tudo ali meio naquela meiuca ali. A gente vê a mescla da música celta, da música tradicional irlandesa com o pop, né, em muitas bandas. Mas aqui você tem, por exemplo, para a gente citar assim, as bandas tradicionais irlandesas, bandas tradicionais não, as bandas pop irlandesas, né, e os artistas, a gente tem o Van Morrison, que tinha um grupo chamado Dan e depois passou a fazer carreira solo, né? O Dan fez sucesso com uma música chamada Gloria. O Van Morrison também fez o seu disco clássico Astral Weeks. O The Corrs, que eu citei. A Sinéad O'Connor. O Clannad, que revelou a Enya. A Lorena McKinnon. Aí a gente pega e tem outras bandas como o The Pogues, né, que junta o punk com a música tradicional irlandesa, numa mistura muito maluca, enfim. E o que é uma coisa que a gente percebe também nesse movimento é que as bandas britânicas mesmo, dos países vizinhos ali, tanto da Inglaterra como do País de Gales, da Escócia, acabam tendo uma influência no seu som de coisas da Irlanda, né? Então, se você pega, por exemplo, o Simple Minds, que é uma banda britânica, eles têm ali uma semelhança muito grande com bandas como o U2. Eles se valem dessa influência também, né? Historicamente, devido à violência das tensões entre o Reino Unido, Irlanda do Norte e Irlanda, houve muitas canções políticas de artistas de todo mundo como uma forma de, entre aspas, resolver os problemas, né? O principal conflito foi entre protestantes britânicos da Irlanda do Norte e os católicos irlandeses, e também entre os republicanos irlandeses, né, que são católicos e se inclinam para o socialismo e querem que a Irlanda do Norte seja libertada do Reino Unido. Esse grupo sempre ficou dividido ali entre ações pacíficas e violentas, né? Se você pega, por exemplo, um episódio recente que a gente teve no Silêncio no Estúdio, em que o Bruno Léo falou sobre a música Sunday Bloody Sunday do U2, né? Vai lá, corre lá, porque você vai ter um panorama bem bacana, assim, da história irlandesa a partir desse episódio também, né? E até uma pequena amostra da história do U2. A gente vai falar sobre o U2 daqui a pouco, mas a história tá ali, o Bruno descreveu um pouquinho da história deles. E uma coisa a se considerar do U2 é que, assim, desde seu primeiro disco, o U2 nunca mudou de formação, né? Eles tiveram ali uma formação inicial antes do sucesso, antes da gravação, e depois que eles consolidaram o quarteto do primeiro disco, eles nunca tiveram uma perda de integrante, nem uma mudança na formação, né? Um outro grupo que fez bastante sucesso na Irlanda, já nos anos 90, foi o The Cranberries, né? Que também tem músicas que abordam temas políticos, como por exemplo Zombie, né? Então eles falam bastante sobre a violência dos grupos terroristas, do Exército Republicano Irlandês, do IRA, né? E até o próprio Paul McCartney acabou fazendo um single do Wings, né? Chamado Give Ireland Back to Irish, né? E que foi banido da programação da BBC, mas ocupou o top 20 britânico ao atingir o número 1 na Irlanda em 1972. Era um protesto ali contra os bombardeios do IRA. E o Pogues também simpatizava bastante com os republicanos pacíficos da Irlanda, né? Entre 1985 e 2006, o U2 alcançou 19 números 1 na parada irlandesa, né? É o recorde de mais hits número 1 na Irlanda, seguido pelos Beatles, que tem 13 hits, né? De 1963 a 69, empatados com Westlife, que é um grupo irlandês, uma boy band irlandesa, que foram líderes na parada entre 1999 e 2006. O ABBA e o Cliff Richard completam aí os 5 primeiros. E o maior sucesso de todos os tempos na Irlanda veio do Reino Unido com Elton John, que foi Something About the Way You Look Tonight e Candle in the Wind 97, que é a música, é a versão que ele fez para Candle in the Wind, ali para a Princesa Diana, né? E o maior sucesso de um irlandês nativo foi Riverdance, do Bill Whelan, em 1994. Outros grandes sucessos de artistas irlandeses incluem There's a Whole Lot of Loving Going On, do Six, em 2002, Maniac 2000, pela estrela de rádio Mark McCabe, e Galway Girl, pelo acordeonista e violinista Sharon Shannon e Mandy, né? E os principais artistas, né? Falar um pouquinho sobre os artistas da Irlanda, a gente precisa falar de um grupo tradicional chamado The Dubliners, que é uma banda de música tradicional irlandesa e que existe desde 1962. Hoje são todos velhinhos lá, né? Os remanescentes, né? Houve várias trocas de formação, mas eles estão na estrada aí desde 1962, tocando música tradicional irlandesa. Uma das músicas que eles tocam, e isso é importante falar, não é que seja deles, é uma canção tradicional irlandesa, né? É Whiskey in the Jar, que depois foi regravada pelo Thin Lizzy, né? Fez um grande sucesso com o Thin Lizzy e mais recentemente foi gravada pelo Metallica, né? Também fazendo sucesso. Mas o The Dubliners toca essa música mais numa versão um pouquinho mais próxima da sua original, né? Mais folclórica, assim, com aqueles instrumentos mais de música folclórica irlandesa. E agora, meus amigos, é importante é o momento da gente falar de uma banda seminal irlandesa chamada Thin Lizzy. E a gente não pode falar do Thin Lizzy sem falar de sua figura principal, um cara chamado Phil Lynott, né? É um cara que era líder da banda, ele era baixista e vocalista do Thin Lizzy, e era o responsável pela maioria das composições da banda, né? Entre elas, The Boys Are Back in Town, Jailbreak, Waiting for an Alibi e Whiskey in the Jar, que é essa música tradicional irlandesa que ele fez a sua versão, né? Ele também teve uma carreira solo, e antes do Thin Lizzy, importante pontuar isso, ele teve em 1967 uma banda chamada Skid Row, Você não entendeu errado, é Skid Row mesmo. Era uma banda irlandesa que ele formou junto com outro cara chamado Gary Moore, que é um cara nascido na Irlanda do Norte, né? E o Gary Moore você deve conhecer, aquele grande guitarrista aí, fez sucesso com Still Got the Blues nos anos 90, né? E essa história do Skid Row é muito boa pelo seguinte: o Skid Row, você deve conhecer a banda de hard rock dos anos final dos anos 80, começo dos 90, né? E a história é que, assim, em 1987, depois que a banda já tinha acabado muito tempo, né, o Skid Row irlandês, em 1987, o John Bon Jovi, que era amigo do pessoal do Skid Row norte-americano, pediu para o Gary Moore vender o nome para a banda americana por $35 mil, né? Então, eles assinaram, o Skid Row americano assinou com a Atlantic, e o Gary Moore ouviu falar sobre isso e disse que poderiam ficar com o nome por $35 mil. Então, eles compraram o nome do Gary Moore e ficaram todo mundo feliz, porque é um grande nome para uma banda, né? Falar, muito dinheiro, mas tem que fazer, né? Então, é aí um dos casos de venda de nome de banda que existiu aí. O Skid Row irlandês acabou tendo aí o seu sucesso local, né? Assim, na Irlanda, e tem o seu reconhecimento por isso, né? Mas, enfim, o Phil Lynott, ele acabou formando em 1969 o Thin Lizzy, que é uma banda que existiu até 1983. Ele fez esses grandes sucessos, teve várias mudanças de formação, mas até 1983 ele contou ali com o Phil Lynott como principal integrante, né? E a partir de então eles assinaram com a gravadora Decca, né? E começaram a lançar discos. E o Thin Lizzy teve essa história toda aí. Em 1983, o Thin Lizzy fez sua turnê de despedida. E o Phil Lynott continuou na ativa, montando uma outra banda chamada Grand Slam, mas o projeto não foi muito adiante. Ele voltou, retomou a parceria com Gary Moore e tudo. E em 1986 ele acabou falecendo de complicações de saúde devido do uso contínuo de drogas pesadas. Enfim, aí selou de vez o final do Thin Lizzy tal qual o conhecemos. Porém, um cara chamado John Sykes, que fez parte do Thin Lizzy, resolveu voltar com a banda em 1994, apresentando essa banda como um tributo à vida e o trabalho do Phil Lynott. Então ele acabou reunindo outros músicos que passaram pela banda, convencendo eles a retomarem a formação. Começou a chegar um ponto que ficou a coisa foi descaracterizando, né? Porque se passaram muitos integrantes pela banda, né? O John Sykes é um guitarrista que até chegou a fazer parte do Whitesnake, tocou com outros famosos e tudo, né? Mas muita gente famosa passou pelo Thin Lizzy nessas outras formações, né? Entre eles, você tem o Midior, que é um cara que é famoso pelo Ultravox, uma banda mais de tecnopop. Tommy Aldridge, um baterista muito famoso, tocou com Ozzy, tocou muita gente aí do metal. O Vivian Campbell, que tocou no Def Leppard, né? O Richard Fortus, que hoje tá no Guns N' Roses. Então, muita gente mesmo passou pelo Thin Lizzy como guitarrista, como baterista, como baixista, né? O Marco Mendoza, né? Foi o baixista que substituiu o Phil Lynott, né? Então, tem muita história aí para explorar sobre o Thin Lizzy. Uma hora a gente vai acabar fazendo algum especial, algum raio-x sobre eles. Nos cobrem lá na frente que vai acontecer, né? Então, fica aqui nossa menção sobre o Thin Lizzy. Uma banda que vale a pena descobrir, mas ela tem muita história aí pra gente entender como ela funciona. Outra banda muito conhecida pelo seu líder, né? The Boomtown Rats, do sucesso I Don't Like Mondays, e que revelou pro mundo aí o seu vocalista, Bob Geldof. Bob Geldof, só pra gente citar aqui, ele foi o protagonista do filme The Wall, do Pink Floyd. Ele também foi o cara que organizou o Live Aid. O Live Aid a gente vai falar no Silêncio no Estúdio em breve. Aguardem, porque a gente vai falar. Com certeza a gente vai ter tópicos para falar sobre ele em algum dos nossos episódios futuro, no futuro próximo, né? Então, você tem aí o Bob Geldof, que é esse cara que acabou assumindo uma posição de líder festivais aí para causas humanitárias, né? Então o Live Aid juntou muita gente, muitos artistas aí em torno de uma causa, né? O Bob Geldof até hoje está aí em carreira solo, acabou retornando um pouco também com o Moontown Rats, mas o grande sucesso deles é o I Don't Like Mondays, né? Essa foi a música que tocou nas rádios do Moontown Rats, né? É uma outra banda muito famosa da Irlanda é o The Pogues, né? O The Pogues, como eu citei, é uma banda que faz lá um crossover da música tradicional irlandesa com o punk e com um pouco de jazz também, né? É engraçado porque, assim, na verdade, eles não são irlandeses, eles surgiram no Reino Unido, né? Mas eles têm toda essa aura da música irlandesa neles, né? Então eles são uma banda de rock irlandês. É difícil definir isso, mas é isso que eles são. Eles são uma banda de rock irlandês formada em Londres. Então eles juntam lá... talvez uma forma de definir o Pogues seja Celtic Punk. É uma coisa que talvez ali, se a gente for tentar colocar numa caixinha, o The Pogues é como punk celta, né? Mas enfim, era uma coisa que... O Pogues é uma maluquice, assim. Eles têm toda uma temática falando de bebida e tal. O vocalista Shane McGowan, ele é um cara que tem até os dentes todos estragados, assim. E tinha esse despojamento, essa ironia, assim, esse deboche no estilo do Pogues, né? Eles chegaram a interromper as atividades. O Shane McGowan acabou se internando em clínicas de reabilitação por causa de alcoolismo, né? E eles chegaram a fazer turnês com o Joe Strummer, o ex The Clash, no lugar do Shane McGowan nos vocais. O Shane também acabou tentando a carreira só. Ele chegou a ser expulso da banda, né? E montar uma outra banda chamada Shane McGowan e The Popes, né? Mas eles têm toda essa cultura voltada para a Irlanda, assim. Então isso é uma coisa que vai acontecer bastante também. A gente vai citar coisas aqui que não são propriamente da Irlanda, mas eles têm essa aura irlandesa no seu som e na sua temática, né? Então, por isso que é muito fácil a gente olhar e falar, Pogues é uma banda de rock irlandesa, mas ela não é uma banda formada na Irlanda, ela é formada em Londres. Enfim, citando rapidamente, a gente tem o Clannad, que é uma banda formada por familiares da Enya, né? Irmãos e tios e tudo, e a Enya era a vocalista do Clannad. Depois ela acabou saindo em carreira solo, a banda existe desde 1970 e continua na estrada até hoje, né? É uma banda que mistura a música tradicional irlandesa com a New Age, né? E vem fazendo esse som. Por sua vez, a Enya também faz um tipo de música muito parecido, mas hoje em carreira solo, né? E hoje ela é oficialmente a segunda maior portadora musical depois do U2, assim, recordista de vendas nos Estados Unidos, vendeu mais de 80 milhões de cópias de discos, né? Sendo 26 milhões só nos Estados Unidos, né? O trabalho dela rendeu, inclusive, indicações ao Oscar, como trilha sonora original, e tem todo esse histórico de World Music, né, que é ganhando aí os Grammys, enfim. Bom, a gente tem que citar também o The Cranberries, né, que é uma banda que fez muito sucesso nos anos 90. The Cranberries foi formada em 1989 na Irlanda, né, formada principalmente pela Dolores O'Riordan, né, o guitarrista Noel Hogan, o baixista Mike Hogan e o baterista Fergal Lawler. A banda teve na estrada aí por muitos anos, né, de 89 a 2003, e depois em 2009 ela retomou as atividades, porém em 2019 aconteceu o falecimento da Dolores O'Riordan, né, onde ela estava em Londres, onde ela se encontrava para uma sessão de gravação. Ela acabou falecendo e a banda deixou de existir, não tinha como continuar sem, mas enfim, é uma banda também que fez muitos sucessos. Você tem Linger, Dreams, Zombie, Old to My Family, Salvation, Promises, né, muitos sucessos mesmo do The Cranberries. Essa banda importantíssima aí para a cena da Irlanda, Se você não sabia que eles são irlandeses, agora você sabe, né? Bom, a gente tem o Damien Rice, né? Fez um grande sucesso por conta da trilha do filme Closer, né? Com The Blower's Daughter, né? Fez um grande sucesso aqui no Brasil também, ganhou versão aí da Ana Carolina, né? Com o Seu Jorge, né? Enfim, é um artista aí que fez bastante sucesso, tem o seu público aí, mas naquela pegada meio folk, meio tradicional, meio indie rock, meio folk tradicional, né? Além dele, o Hozier, não sei se é assim a pronúncia, tá? É um grande sucesso também com Take Me to the Church, e por mais que tenha esse nome de banda, na verdade é o Andrew Hozier Byrne, ou simplesmente Hozier, um músico e cantor irlandês, né? Take Me to the Church, você buscar aí, se você não tá lembrando pelo nome, só buscar aí, você vai reconhecer na hora a música, grande sucesso aí do Hozier. Como eu citei, muitas coisas são mescladas, assim, então tem bandas que não são essencialmente irlandesas, como por exemplo Snow Patrol, que é uma banda formada por integrantes irlandeses e escoceses, então fica até gente difícil de mencionar de que país eles são oriundos de verdade, né? Mas Snow Patrol é uma banda mesclada aí que tem irlandeses na sua formação, né? A gente tem o The Corrs, né? O The Corrs fez um grande sucesso, inclusive com seu acústico MTV, e é uma banda que abraça mais essa ideia da música tradicional folk, pop, né? Irlandesa, que é assim, uma mistura mesmo, músicas tradicionais irlandesas com o pop rock. Eles usam bastante instrumentos acústicos, né? E na verdade eles foram formados, não sei se vocês conhecem essa história, eles foram formados para uma audição do filme The Commitment, né? E depois começaram a se apresentar e aí estão aí na ativa. Até hoje eles tiveram uma breve parada, né, em 2006, mas eles retornaram em 2015 e estão na ativa aí. Três irmãs e um irmão da família Corr, né? A Sharon, Caroline, Andrea e o Jim, os irmãos Corrs, estão aí fazendo som até hoje, né? A gente tem o Rory Gallagher, é um cara muito famoso no meio blues irlandês, rock e blues irlandês, né? É um cara que já começou lá nos anos 60, ficou em atividade até 1995, quando ele faleceu, né? Mas é um cara muito respeitado aí, com muitos discos famosos desde a década de 70, né? Além dele, a gente tem o Van Morrison, né? Como eu citei, tem uma carreira bastante longa e bastante influente, né? O Van Morrison, a gente não entra muito em detalhes, porque ele assim como o Eric Clapton, ele acabou abraçando uma causa um pouco mais negacionista, então a gente vai citar que ele existe, mas não vamos dar muito detalhes sobre ele não, porque algumas coisas a gente é contra, né? Enfim, o Hot House Flowers, uma banda irlandesa também, que também faz essa combinação da música tradicional, mas combina com estilos mais como soul, gospel, né? Então formaram em 1985 em Dublin, e tem aí os seus sucessos, Hot House Flowers, uma banda irlandesa também. Além deles, aí a gente vai citar de novo uma outra situação, que é o Flogging Molly, que na verdade não é uma banda irlandesa, é uma banda norte-americana, uma banda estadunidense de Irish Punk. Mas o que acontece? O vocalista deles, o Dave King, é um irlandês, nascido em Dublin, e formou em 1997 em Los Angeles, o Flogging Molly, a banda que mistura aí a música irlandesa com o punk, né? Então é um Irish Punk. É uma banda bastante respeitada no seu meio aí, no punk rock californiano, fazendo aí essa mistura da música irlandesa com punk rock, né? Bom, a gente não pode deixar de citar a Sinéad O'Connor, por sua importância na música, né? Ela que acabou por adotar um pouquinho mais, se isolar um pouco mais ultimamente e tal. Teve alguns fatos polêmicos na vida e tudo. Em 2018 ela se converteu ao islamismo, inclusive, né? Então, nos anos 90, todo mundo deve se lembrar do grande sucesso Nothing Compares to You, que é uma composição do Prince, né? Colocou o álbum da Sinéad O'Connor entre os mais vendidos em vários países aí. Mas aí ela, né, como eu disse, ela se envolveu em algumas polêmicas, ela rasgou uma fotografia do Papa João Paulo II em protesto aos abusos sexuais cometidos por membros da Igreja Católica, né? E em muitas ocasiões ela acabou acabou se envolvendo em algumas coisas polêmicas em sua vida privada. Mas enfim, a sua música até hoje é muito valorizada, muito lembrada assim, por sua importância na música, né? Ela lançou discos até 2014, não tem lançado coisas novas. Recentemente, aí, esse ano, ela acabou perdendo um filho, então tem uma situação muito complexa aí na vida pessoal. Isso deve estar atrapalhando bastante a carreira dela. A gente tem o Codaline, que já foi conhecido como 21 Demands e mudou em 2011 o nome para Codaline, banda indie irlandesa, né? Também temos algumas boy bands, como Westlife e o Boyzone, né? E além deles dois, a gente tem o Neil Horan, que é um cara que participou como artista solo no programa X Factor, mas acabou se tornando um dos integrantes do One Direction, né? Hoje ele está em carreira solo novamente, mas ele é mais um desses casos de irlandês em bandas que não são irlandesas. Ele foi integrante do One Direction por alguns anos aí, hoje em carreira solo, o Neil Horan, né? Temos também o God Is an Astronaut, é uma banda mais de post-rock, né? É irlandesa também. O Gilbert O'Sullivan, né, que é um cara que é mais numa linha mais pop, assim, mais meio rádio Alpha FM, assim, sabe? Tem um sucesso chamado Alone Again, tocava bastante em rádios mais populares, assim, né? Tá na estrada ainda, tá vivo, tem 75 anos atualmente, tá ainda se apresentando, né? Mas é um cara mais nessa linha mais pop, assim. Por fim, a gente tem também o The Undertones, né? Undertones é uma banda muito longeva, né? Uma banda que foi formada em 1975, ficou na ativa até 1983, depois retornou em 1999 e tá aí até hoje tocando, né? E é uma banda que mistura ali o punk rock com um pouco de soul, assim, numa linha meio que parecida com o que o The Jam fazia, de misturar alguns elementos de música negra, né? No som mais punk rock, né? E claro, como eu disse anteriormente, o U2 é a maior banda da Irlanda de todos os tempos, a banda com maior sucesso mundial, a banda com maiores números 1 em parada, e é uma banda que a gente, por mais que a gente possa não apreciar o som, a gente tem que dar os parabéns pela longevidade dessa banda, principalmente com a mesma formação desde 1976, quando foi formada, até hoje, né? Sempre com os mesmos integrantes, Bono, o The Edge, o Adam Clayton e o Larry Mullen Jr. Eles tiveram outros dois integrantes no começo, mas assim, a partir da gravação do primeiro disco, Boy, de 1980, já era com essa formação, esse quarteto. Tá aí até hoje, fazendo discos, né? Faz um tempinho que eles não lançam discos, mas assim, mas estão na estrada, estão fazendo turnês, então o U2 tá aí na estrada, há que se respeitar. Deixo mais uma vez a dica aqui do nosso episódio sobre a música Sunday Bloody Sunday. O Bruno Léo fez lá com a Maria Eduarda e eles exploraram um pouco da história da música Sunday Bloody Sunday, um pouquinho também da história do U2, então vale a pena você voltar lá, escutar um pouquinho mais sobre o contexto todo dessa história, né? Eu acho que era isso que eu podia falar sobre a Irlanda. É realmente difícil a gente conseguir algumas fontes para falar sobre a história da Irlanda, a história da música na Irlanda. Então eu procurei em alguns sites, acabei achando aqui um site chamado Wild Irish Story of Irish Rock Music, né? Em que eu encontrei algumas coisas, procurei na Wikipédia, procurei onde eu podia sobre música irlandesa, mas realmente existe uma escassez de fontes que compilem todos esses dados. Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho mais sobre esse contexto todo. E é isso, né? A história a gente faz aí, né? A gente vai atrás e consegue encontrar. A verdade é que também a Irlanda, por ter essa proximidade com o Reino Unido e ter toda essa ligação e ter bandas que se influenciam, a gente acaba não conseguindo ter essa visão de uma cena local. A gente vê tudo meio pulverizado ali entre as outras bandas também do Reino Unido, do Britpop, enfim, né? Então é um pouquinho difícil. Eu espero que eu tenha contribuído pelo menos para você ter um sobrevoo aí sobre o contexto todo da música irlandesa, e acho que vale a pena conhecer um pouquinho mais da música tradicional, que a gente acaba reconhecendo algumas coisas que viraram pop por meio dessa costura que foi feita, né, entre a música tradicional e a música pop. Muito bacana. Então foi isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Geografia Musical aqui do Sinestro no Estúdio. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se você gostou, compartilha com seus amigos, manda o link para os seus amigos por e-mail, por WhatsApp, pela mensagem. Taguei a gente no Instagram e no Twitter, como @silenciopodcast. É assim que os podcasts que você gosta crescem, tendo um ouvinte novo a cada vez, né? Um último recadinho aqui é que, se você quiser nos ajudar financeiramente, você pode virar um assinante do nosso podcast, pagando valor de até menos que um cafezinho por mês pra gente. Você vai receber uma newsletter semanal com conteúdos exclusivos, onde damos dicas, falamos sobre lançamentos, discos clássicos, novidades do mundo da música. É um episódio extra em formato de e-mail toda semana. Para saber todos os detalhes e contrapartidas dos nossos planos de assinatura, é só entrar no nosso site, osilencionoestudio.com.br, clicar no menu Apoie. E mais uma vez fica aqui a dica: nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, somos @silenciopodcast. Então é isso, fico por aqui, em breve nos vemos de volta num novo episódio. Um abraço e até a próxima. Valeu!